As mudanças que o Brasil viveu nesses últimos 20 anos, uma delas envolve, é claro, os movimentos de cidadania, o interesse de mudar as condições do cidadão perante a lei, e nós tivemos em 1988, mais do que isso, a mudança da Constituição. Mas uma instituição que sempre esteve na história do país ligada à defesa dos interesses do cidadão é a Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje ela continua envolvida em temas polêmicos. Corrupção, combate a ela, passa pela OAB. Situação, por exemplo, dos detentos, a superlotação nas delegacias, o sistema de segurança, também passa pela Ordem dos Advogados do Brasil. Alguns criticam que o Poder Judiciário, e a OAB de certa forma, não faz parte dele, mas atua em relação a ele, estão ganhando peso de deputados. Alguns membros do Judiciário se transformam em líderes políticos, não que queiram, mas acabam se tornando diante de um país onde os impasses e nas indecisões do poder acaba sendo pela força da caneta e não pela representação. Qual o papel do advogado na história que o Brasil está escrevendo hoje? Sobre isso eu converso com o presidente do Capital e Poder, com o presidente da OAB Paraná, José Lúcio Glomp. Senhor José Lúcio, boa tarde, bem-vindo ao Capital e Poder.
Boa tarde, Gilson, boa tarde, ouvintes de Capital e Poder e da CBN. Realmente, esse tema é da maior importância. Nós temos um papel na Ordem dos Advogados de uma participação muito ativa na defesa da cidadania, apontando aquilo que possa realmente constranger a liberdade do cidadão e possa causar realmente uma diminuição na sua capacidade de cidadão brasileiro. Eu diria que essa situação apontada do judiciário imiscuir-se em assuntos que deveriam ser originalmente resolvidos pelo Poder Legislativo, e tem aumentado. E tem aumentado, mas basicamente porque o Legislativo não tem resolvido a contento a redação das normas, ou até deixa de fazer determinadas leis, elaborar determinadas leis, regulando determinados assuntos, e que a Constituição determina que deva ocorrer uma participação do Estado em determinadas questões. Veja, por exemplo, a questão até dos fetos que têm um problema com uma deficiência. Isso deveria ter sido resolvido pelo Congresso Nacional, e não foi. A questão também da lei do Ficha Limpa. A lei do Ficha Limpa é uma lei que veio originada de uma iniciativa popular, através de uma participação fundamental da população brasileira, capitaneada pela CNBB e pela Ordem dos Advogados também. Essa lei, por sinal, nasceu de uma reunião que ocorreu dentro do próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Mas na elaboração desta lei ocorreram deficiências e alterações lá dentro do Congresso Nacional, que deram margem a interpretações que somente foram resolvidas através do que nós denominamos de ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, e que aí foi de uma forma absolutamente eficaz para que nós não tenhamos nas nossas eleições pessoas que não sejam pessoas com um bom passado, digamos assim, para participar da vida pública nacional.
José Lúcio, o senhor coloca duas coisas interessantes. Estou usando um pouco, tentando interpretar um pouco as suas colocações. Se eu estiver aí distorcendo o seu posicionamento, o senhor me avisa.
Pois
não. A primeira é que o senhor fala o Poder Judiciário não invadiu o Poder Legislativo. É o Poder Legislativo que não ocupou seu espaço.
É perfeitamente.
É isso. A segunda colocação do senhor sobre a ficha limpa. Nós tivemos uma lei importante, um marco na história do país, que foi escrita de uma forma duvidosa e que teve que ser corrigida no Poder Judiciário. Ou seja, nós temos um legislativo que, na hora de fazer um avanço, ainda faz mal feito.
Eu diria que é a pura realidade nossa, e isso se deve muito pelo descaso no Poder Legislativo. Se nós tivéssemos um Congresso Nacional, como nós imaginamos, um Congresso eficiente, com grandes parlamentares, como já tivemos na nossa história, nós certamente não veríamos o Supremo Tribunal Federal participando tão ativamente desse tipo de situação. O Supremo Tribunal Federal está atuando no vácuo da omissão do Congresso Nacional ou dos seus erros que geram margens a interpretações aos quais o Supremo é chamado a se manifestar. E veja só que situação interessante. Agora, existe uma proposição, uma proposta de emenda constitucional tentando atribuir ao Congresso Nacional poderes para reformar as decisões do Judiciário. Para mim, isso, evidentemente, é contra a nossa própria Constituição Federal, uma cláusula pétrea de separação dos poderes. Mas a tentativa de assim agir mostra que a reação do Congresso tem sido uma reação por uma forma errada, por uma via equivocada. A via que deveria ter sido adotada é a via do aperfeiçoamento do legislativo, do processo legislativo. Nós deveríamos adotar essa, o Congresso deveria adotar essa linha de ação e não tentar inibir ou reformar as posições do Poder Judiciário, o que não conseguirão, evidentemente.
O senhor considera que, em vez de elevar o nível da discussão, o que se faz é uma ação agressiva contra aquilo que, na prática, é um problema do próprio Poder Legislativo?
Claro, eu vejo claramente essa situação e acredito que isso somente se resolverá quando nós tivermos aí um Congresso Nacional, um Poder Legislativo, e falo isso no Poder Legislativo, em uma linha geral, nós temos aqui o Legislativo Estadual, o Legislativo Municipal, quando tiver um Legislativo bastante qualificado. Eu diria que a nossa democracia, ela realmente exige uma participação parlamentar digna, eficiente, para que nós possamos ter ali a resposta que as pessoas precisam. O parlamentar tem o contato com a população, tem o contato com o povo, ele vai levar os anseios destas pessoas e tentar traduzir isso em uma determinada lei que venha a reger alguma situação, alguma conduta. O que acontece hoje em dia? Nós vemos que o eleitor efetivamente não sabe escolher.
E esse é o tema do nosso próximo bloco na conversa com José Lúcio Glomp. Estamos aqui falando com ele no Capital e Poder, sobre o Poder Judiciário, o avanço sobre o Legislativo. Agora falamos um pouquinho sobre a reação agressiva do Legislativo diante da força que o Judiciário tem ganho. E o senhor José Lúcio coloca que o problema é a falta de eficiência do Judiciário, mas também do eleitor. Nós vamos começar o segundo bloco falando deste tema: como melhorar o eleitor. Daqui a pouquinho a gente volta.